Vamos abrir a palavra de Deus em Efésios, no capítulo 4. Efésios, capítulo 4, verso de número 27, que é o verso que tem nos acompanhado esses dias. E depois nós... Mas nós, hoje, a nossa tema esses dias é não deem lugar ao diabo. Não é isso que nós temos falado? E temos acompanhado, meus irmãos, o texto não dá lugar ao diabo à luz deste texto aqui, e os seus versículos vizinhos. Portanto, nós estamos analisando do verso 17 e vimos até agora, até o verso 26, como se dá lugar ao diabo quando se desobedece aquilo que está recomendado em Efésios 4, de 17 até 26. Cada ponto desse aqui nos ensina alguma coisa, uma maneira que, se você desobedece, o diabo encontra lugar, encontra brecha, encontra legalidade. Agora nós vamos ver, à frente do verso 27, o que a Bíblia nos ensina para que o diabo não encontre lugar nas nossas vidas para atuar. Então vamos ler 27, 28 e 29. Diz assim, vamos juntos? E não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar mais uma vez. Senhor, abençoa agora este momento. Pedimos, Senhor Deus, que nada roube do coração e da mente a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, não por falta de começar de outro jeito, por falta de opções de começar de outro jeito, mas nós sempre temos começado aqui lembrando algumas coisas que nós já falamos nos domingos anteriores, de como não dar lugar ao diabo. Eu quero chamar a sua atenção, por quê? Porque no verso 17 e no verso 18, me acompanhe aí, fica com a sua Bíblia aberta, preste atenção, acompanhe, leia quando eu pedir, porque isso te ajuda, isso me ajuda como crente. Quando nós não acompanhamos, nós ficamos meio boiando, e às vezes o pastor está falando algo tão importante, com aplicação tão rica para a nossa vida, e nós estamos pensando na morte da bezerra. Nós estamos pensando no carro que a gente devia ter limpado e não limpou. Isso agora vamos deixar tudo para lá. Vamos colocar nossa cabeça na coisa certa agora, tá bom? Versos 17 e versos 18, os irmãos se recordam, no verso 17 e 18, nós lembramos que o diabo atua onde? Onde é o campo de batalha onde ele atua para poder derrotar a nossa vida? Na mente. Porque os versículos falam de pensamento obscurecido. O pensamento inútil, obscurecido. E você se lembra que pensamento obscurecido é quando você não tem uma clareza boa, uma clareza sobre a vida, sobre os fatos, sobre as pessoas. O diabo atua muito cegando o entendimento, dificultando a interpretação das coisas. Você quer um exemplo? Essa semana eu vi uma pessoa fazendo com a outra uma cobrança, e eu fiquei com pena das duas pessoas. Uma das pessoas havia ficado doente e foi no hospital duas ou três vezes. Quando a outra estava conversando, começou a aconselhar ela como é que ela devia tratar da saúde. Então ela pegou e foi mudando de assunto. Em vez de captar o que a outra estava dizendo, que tinha que fazer lá um exame de sangue, fazer não sei o quê, comer não sei o quê, ela estava explicando para a outra. Em vez de captar isso, ela não captou isso. No meio da conversa, ela mudou de assunto. E aí ela tumultuou o assunto. Olha como são as coisas. Isso tudo tem a ver com entendimento, com a maneira de ver. as coisas. Quando a outra estava explicando, ela virou e falou assim: pois é, e eu estive no hospital 3 vezes e ninguém foi me ver. Mas esse ninguém foi me ver era cobrando da outra. Aí mudou o assunto. Não, mas como assim não foi me ver? E ali surgiu uma discussão. A outra falou: não, eu também estive doente, você ficou sabendo? Porque eu não fiquei sabendo que você ficou no hospital. Aí a de cá, que não contou para ninguém que estava no hospital, começou a cobrar da outra a falta da visita, como se todo mundo soubesse que ela estivesse doente. E é interessante que essa de cá não visita ninguém. Entendimento obscurecido interpreta as coisas da vida de modo negativo, de modo ruim. Em vez dela captar o que tinha de importante para a vida dela, bloqueia a cabeça. Eu tenho certeza que aquela pessoa não sabe o que que a outra mandou ela tomar de remédio, nem o que que a outra mandou ela comer. Porque a discussão, a conversa foi toda para o foco: você me deve, você é devedor a mim, eu sou vítima, você não me dá atenção. E como tratava-se de pessoas da mesma família, eu fiquei observando aquilo e observando para onde aquilo podia levar. No final, uma baita de uma discussão, todo mundo com raiva de todo mundo. Entendimento obscurecido das coisas. Você, irmãos, eu tenho visto entendimento obscurecido em tantas áreas. Eu citei um exemplo: os filhos que começam a ter os pais como inimigos. O pai e a mãe faz uma coisa, faz outra, faz uma coisa, faz outra. No dia que o pai ou a mãe diz assim: não, não pode fazer isso, ou não pode namorar com fulana, ou não deve namorar com fulana, ou não sei o quê, ou não deve fazer esse passeio da escola, ou não deve ir nessa festa, os filhos tomam, vão tomando aquilo como se os pais fossem inimigos da sua felicidade. E são justamente os pais quem mais tem trabalhado para a felicidade deles. Mas aí bloqueia o entendimento das coisas. Um outro exemplo que eu gosto de usar é a pessoa que faz uma opção pelo crime para ter uma vida mais fácil. Entendimento obscurecido. A pessoa prefere trocar tiro com a polícia, trocar tiro com outro bandido, ganhar mais do que trabalhar honestamente, trabalhar naquilo que é legal, naquilo que pode. A pessoa prefere ficar presa por ela mesma dentro de uma comunidade e não poder nem sair na rua, não poder ir num outro lugar, ir num outro bairro, não poder viajar, a ter uma vida correta e poder entrar no ônibus, sair do ônibus, entrar num táxi, sair de um táxi, ir numa festa, não dever nada a ninguém. A pessoa opta pelo mais difícil: entendimento obscurecido. Nós, como crentes, irmãos, nós temos algumas dificuldades às vezes. O nosso entendimento, ele é afetado, muitas vezes, para que nós desgostemos da igreja que nós fazemos parte, ou da igreja de um modo geral. Pessoas que colocam na cabeça que elas estão na igreja para serem ajudadas, essas pessoas vão ter muita dificuldade, por causa do entendimento obscurecido. Você está na igreja para ajudar. Você está na igreja para colaborar. Porque senão você entra numa de que ninguém me liga, ninguém liga para mim, ninguém me telefonou, eu passando esse aperto aqui com o meu marido, só Deus sabe o que está acontecendo comigo, é só ele mesmo, porque ninguém sabe. Ninguém sabe. Você já pensou se você está passando uma crise séria com seu marido, e de repente o pessoal da igreja tudo começa a ligar para você? Você vai dizer: que povo fofoqueiro, meu Deus. Todo mundo vai cuidar da sua vida. Entendimento. Agora, uma outra área da vida que, se der espaço, o diabo entra mesmo e entra para matar: na sexualidade. Aqui o texto bíblico vai dizer que no verso 19: tendo perdido toda sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. A depravação e impureza ali, o texto no grego está se referindo à depravação e impureza no sentido sexual. Você sabe que muitas famílias são desmanchadas. Outro dia eu estava fazendo uma pesquisa no Google e digitei uma palavra só, que eu estava fazendo uma pesquisa até mesmo para uma mensagem aqui na igreja. Então eu digitei uma palavra, acabou aquela palavra trazendo uma reportagem que não tinha nada a ver com o assunto, mas tinha a palavra muitas vezes na reportagem. Então eu comecei a ler para ver do que se tratava, e havia lá uma mulher se gabando que, por conta de uma parte do corpo que ela tem, que ela julga muito bonita, ela diz: por causa dessa minha parte do corpo, muitos divórcios já aconteceram. E eu fiquei achando engraçado uma pessoa se gabar de ter uma parte do corpo que produziu o divórcio na vida dos outros. E a pessoa falando isso como uma coisa virtuosa. É a mesma coisa de dizer: por causa desse rostinho aqui, muita gente já se separou. Então esse rosto não está sendo para construir nada. Esse rosto está servindo para a derrota dos outros. Você vive para isso? Seu corpo é para isso? O diabo atua separando famílias, enganando pessoas, prendendo pessoas a outras que não tem nada a ver, por causa do desejo sexual. E meus irmãos, sobre todas as áreas da vida, nós precisamos pedir a Deus para mantermos controle sobre elas e não elas controle sobre nós. Porque no dia que alguma área da sua vida mantiver controle sobre as demais, você está liquidado. O diabo atua mesmo para matar. E uma questão muito importante aqui, irmãos, e a gente repete isso, não é à toa. Não é à toa, uma coisa muito importante aqui. Você pode viver uma grande, fervente paixão. E isso não significa que isso vai te fazer feliz. Você pode viver uma fervente paixão, uma calorada paixão. E enquanto você vive essa calorada paixão, esse fogo todo, mas é um fogo, é um calor, é uma coisa. Talvez precisava de umas pedrinhas de gelo. Sabe por quê? Porque enquanto está esse fogo todo, tem coisas na sua vida que estão se queimando. Desde pequeno eu tenho observado, homens fazem quase que qualquer coisa por causa de mulher. Quase que qualquer coisa. O homem deixa de pagar a escola de filho para pagar coisa para amante. São pessoas que entram na vida de uma família para roubar da família, para tirar da família. E geralmente, meus irmãos, são pessoas que não entram para acrescentar na vida. É sempre para tirar. Sempre para tirar. É fácil identificar isso. Só que a pessoa, no fogo da paixão, ela fica cega. Porque paixão cega, gente. Dizem que o amor é cego. O amor não é cego. O amor enxerga as coisas. Quem é cego é a paixão. Amor enxerga tudo. E amor faz a pessoa enxergar uma beleza. A pessoa fica enxergando direitinho. Enxerga a vida como ela é, enxerga tanta coisa. Então, há um outro espaço aqui para o diabo agir quando se falha nesse aspecto da vida. Depois, meus irmãos, a pessoa que ela não se reveste de Cristo. Por que que alguém se converte, mas às vezes fica aquele crente cheio de espacinho para Satanás? É porque não se revestiu de Cristo. Ele não está 100% com Jesus. Não é uma coisa radical. Irmãos, com relação à vida espiritual, nós temos que ser radicais. O mundo está falando muito contra radicalismo. Qualquer coisa chama os outros de fundamentalista e tal. Meu irmão, tem coisa na vida que, se você não for radical, você não é nada. Ou é ou não é. Ou você tem que assumir a sua postura de crente. Você tem que assumir uma vida de crente. A pessoa, às vezes, não assume a vida de crente. Ela não veste a camisa de crente. Ela fica querendo, ela fica meio morcego, assim. O morcego, ele voa, mas é mamífero. Aí ele resolve ir na festa dos pássaros, porque ele voa. Depois ele resolve ir na festa também dos bezerros, porque ele é mamífero. Meu irmão, ou é uma coisa ou é outra. Ou você é crente ou não é crente. Ah, mas eu vou na igreja. Isso não significa que é crente. Você tem que se revestir de Cristo. Se você não se reveste de Cristo, você brinca com a sua própria vida espiritual. Você não está sendo nada naquele negócio. Ou é barro ou é tijolo. Ou é quente ou é frio. O morno, a Bíblia diz, estou a ponto de vomitar da minha boca. Porque tem que ter uma decisão na vida. Além disso, meus irmãos, quando a pessoa, um outro aspecto aqui, refere-se a abandonar a mentira. No verso 25, abandonar a mentira. Quem lida com a mentira e trabalha com a mentira, vai pegar recurso do pai da mentira, que é Satanás, que é o diabo. A mentirinha na vida. E eu gosto sempre de lembrar que a mentira, ela vai sendo incorporada à vida da pessoa, e a pessoa não consegue mais viver sem mentira. Da pequena à grande coisa. Vassoureiro, vassoureiro, pim pão. Aí o cidadão abre a janela. Ele diz o quê? O dono da casa não está aqui não. Ele é o dono da casa. Para que mentir? Não é melhor dizer, eu não quero vassoura hoje? Falou a verdade, não aconteceu nada demais, está tudo certo. Está tudo certo. Estava correndo. O policial parou. Ô, policial, porque eu estou indo buscar a minha mãe no hospital. Que ela... Você está buscando alguém no hospital? Não é melhor pedir desculpa, reconhecer, falar a verdade? Não é melhor, não. Não é melhor falar com a pessoa no telefone? Eu não posso falar com você agora, nesse momento. Eu posso falar depois? Precisa mentir. Está certo que tem gente que não aceita, mas isso aí é uma outra coisa. Então, a mentira, ela constrói uma vida toda de mentira. Uma vida inteira de mentira. Se você for acostumando a mentir, você fica habilidoso em mentira. Fica habilidoso. Você começa a virar um cara que, eu vou te falar, hein? Você começa a virar um samurai na mentira. Sem brincadeira. Se você não tiver cuidado, você vai fazer proezas, hein? Você vai sair de casa de manhã, vai dar um beijo na esposa e vai falar com ela. Estou indo para o trabalho. Você encontra um amante em Santa Catarina durante o dia, volta e chega de noite com um presente para sua mulher. Isso não acontece de uma hora para outra, não. Isso é treinado. Isso é desenvolvido. É habilidade desenvolvida. Tem que fazer a graduação, a pós-graduação, mestrado e doutorado. Mas você chega lá. Porque todo mundo consegue. Todo mundo tem potencial para tal. Lembra uma coisa. Todo mundo aqui tem potencial para tal. Você é capaz de começar a roubar dinheiro do seu patrão. Dinheiro mesmo. Dinheiro mesmo. E achar que está fazendo favor para ele ainda. Porque se afeta a mente. Mente obscurecida. Com a habilidade para mentira, fica tudo certo. Por que, que o nosso país está vivendo assim, esse encharcamento de mentira? Porque a mentira, meus irmãos, ela enraizou no Brasil. Ela enraizou. O guarda que para o carro e que o motorista já sabe que tem que botar uma nota ali para ele, um valor. E ele pega e tira a nota e devolve, vai com Deus, meu amigo. Esse guarda, dependendo se ele se desenvolveu bem na mentira, ele acha que está fazendo um favor para o Estado. Um favor para aquela pessoa. Eu quebrei o galho dele, ele quebra o meu. É um raciocínio, meus irmãos, que fica assim encharcado em tudo, em tudo. Então, e aí abre a atuação para o diabo. Eu tenho ficado muito preocupado, meus irmãos, a maneira como o mundo tem escolhido e próprias autoridades, elas têm conquistado o poder. Todas as eleições, o A e o B, eles fazem de tudo para destruir a imagem do outro. E o nome diabo significa caluniador. Eles estão pegando emprestado num banco que é do diabo esse negócio. E fica o tempo inteiro destruindo o outro. E conseguem, porque a população, ela é vulnerável. Ela não avalia as coisas no geral. No geral, a proposta, o de concreto que vai ser feito, fica totalmente para lá. Fica jogado de lado. Você imagina se nós tivéssemos uma disputa aqui para quem vai ser o pastor da igreja? E tô eu e o pastor Natan. E o pastor Natan começa a espalhar. Não, ele falou que vai proibir calça comprida na igreja. Vai proibir calça comprida. Aí eu começo a dizer, não, ele não vai deixar ninguém mais bater palma, hein? Ele está dizendo que vai aumentar o dízimo de 10% para 20%. Está dizendo. Irmãos, tem gente, eu não estou falando coisas absurdas. Não estou falando coisas absurdas. São coisas absurdas também que são ditas assim e que levam milhares de pessoas atrás daquilo. É muito, irmãos, e eu digo isso aqui, não é para afetar, porque quem é assim, muito apegado com política, qualquer coisa que a gente fala também fica ofendido, já viu? Não pode falar nada. Eu não estou ofendendo ninguém, eu estou dizendo o jeito do mundão trabalhar. Agora, meus irmãos, além da mentira, o que que também faz espaço, abre espaço para o diabo? A ira. Por quê? O texto diz... Não, quando ficarem irados, não pequem. Em vez de pecar, é para apaziguar a ira. Antes de que horas, irmãos? Depende, se for horário de verão, se for horário coisa, altera um pouquinho a hora. Então é na hora, antes que o sol se ponha. Tem que resolver, não pode ficar irado com a pessoa do dia para o outro. Ficar irado do dia para o outro faz com que no seu coração você comece a remoer a ira, e aquilo vira depois amargura, vira uma coisa ruim. E agora, meus irmãos, nós chegamos num ponto que é um ponto também muito importante. Verso 28: o que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo útil com as próprias mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. O que que esse texto ensina? Mudança de vida. Mudança de vida, mudança de pensamento e mudança de atitude. Você furtava. Furtar. Furtar é pegar sem que o outro esteja perto, o dono da coisa. Mas aqui, meus irmãos, a Bíblia não está fazendo diferença entre furto e roubo, não. É pegar para você uma coisa que não lhe pertence. Então, eu gostava de pegar uns negocinhos. E eu fiz isso uma vez, deu certo. Fiz outra vez, deu certo. Fez outra vez. A pessoa está nesse estado. Ela gosta de pegar para si. Quando eu pego para mim uma coisa que não é minha, vamos entender o raciocínio aqui, meus irmãos. É um raciocínio muito egoísta. Quando eu pego uma coisa de outra pessoa e tomo, é um raciocínio egoísta. Eu acho, na minha cabeça, que ela trabalhou para comprar isso aqui. Ela trabalhou. Ela foi lá um mês, dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses, seis meses. Ela economizou o dinheiro. Deixou de comprar algumas coisas. Deixou de fazer outra para comprar isso aqui, ó. Então ela pagou o preço disso aqui. Pagar o preço disso aqui não é só o dinheiro, é o preço. Eu falei domingo passado, nós consagramos o carro do pastor Carlos aqui. Ora, eu posso olhar para o pastor Carlos e falar, tá numa boa. Não, isso é pensamento obscurecido. Você tem que clarear a cabeça. Tem que clarear. Você tem que dar os parabéns. Deixou de viajar quando você estava viajando? Porque senão ele não teria o dinheiro. Deixou de comprar um tênis quando você comprou. Ele economizou o dinheiro. Deixou de fazer uma farra quando você fez. Ele economizou o dinheiro. Aí ele comprou aquilo. Aquilo é fruto de um esforço, de um empenho. Eu pego, tomo para mim. Não é só a coisa que eu estou tomando. Eu estou tomando o trabalho, a economia, o estilo de vida, as coisas que ele deixou de comer para comprar isso aqui, as coisas que ele deixou de passear, os lugares que ele deixou de conhecer para comprar isso aqui. Eu tomei para mim isso tudo e digo assim: se reagir, eu mato. Olha o modo de pensar. Se reagir, eu atiro. Você tem que deixar eu tomar isso seu. Quando eu tomo isso meu, se alguém quiser isso, o que que eu faço? Eu mato o cara que quiser me tirar isso. Isso está dentro da raiz, irmãos. Não vai haver, não vai haver cura dessas coisas na sociedade, na cidade, nos estados, no Brasil e no mundo. Não vai haver cura se o homem não se curar espiritualmente. Não há. Porque tem que ter uma mudança de dentro. O que furtava, não furte mais. E aí diz o texto assim: antes trabalhe para repartir. Olha que coisa. Isso indica uma mudança tão profunda. A pessoa que era aproveitadora do trabalho dos outros, ela, e ela tinha ojeriza trabalho, ela não gostava de trabalhar, ela furtava, ela vivia do trabalho, da economia do outro, do empenho do outro, da disciplina do outro. Ela se aproveitava disso, dessa virtude dele, tomava. Ele tomava essa saúde do outro para cá. Agora, ele tem que mudar de cabeça. Por quê? Porque com a mente obscurecida, ele fica pensando: eu sou vítima do sistema, ninguém me ajuda, esse cara pode, ele está rico, eu tomei isso dele, porque ele tem mais, ele tem emprego, ele tem estudo, eu sou vítima. Coitado de mim, que nasci assim, que não sei o quê, que meu pai me bateu quando eu era pequeno, que eu sou traumatizado. Então ele está pensando nele e está roubando do outro. O outro é que é errado, ele rouba do outro, porque o outro é que é errado. Outro dia eu parei num sinal de trânsito, eu estava andando a pé, e o trânsito parou, tinha um pessoal vendendo umas coisinhas. Quando o trânsito, quando o sinal abriu, eu escutei a conversa do pessoal que estava ali, e um deles dizia para o outro assim: vou escrachar geral, vou pegar filhinho de papai, vou escrachar mesmo, e não sei o quê, não sei o quê. Eu fiquei pensando: meu Deus, que pensamento é esse? Que modo de olhar para os outros é esse? Porque uma pessoa está dentro de um carro, ele merece ser escrachado? E eu, porque estou a pé, posso fazer isso? Porque ele mora num apartamento e eu não moro num apartamento igual, eu tenho que acabar com ele? Aí a pessoa se converte, como é que ela mostra que se converteu? Preste atenção, ela furtava, ela para de furtar. Em vez de furtar, agora ela sabe que ela vai trabalhar, porque o cristianismo, meus irmãos, dá a nós mesmos responsabilidade. Nós paramos de culpar o outro por causa da nossa derrota e nós decidimos estudar, trabalhar e assumir a nossa vida. Porque enquanto você não assume a sua vida, o diabo age através dela. Você tem que assumir a sua vida. Você tem que parar de pensar que porque você está devendo A, B e C, a família tem que se reunir e pagar a dívida para você. A família pode até fazer isso. Ela pode até fazer isso. Se ela não fizer, a dívida é sua mesma. Foi você que fez. O outro da família, o primo, o irmão, a cunhada, o Beltrano, o Cicrano, o avô, o pai, tem dinheiro guardado? Ah, tem. Por que que ele tem? Porque ele não gastou igual você. Pode acontecer situações da vida, meus irmãos, que uma pessoa trabalhadora, uma pessoa honesta, uma pessoa regrada, disciplinada, fique enrolada financeiramente? Claro que pode. Agora mesmo, no nosso estado do Rio de Janeiro, tem muita gente muito correta que está enrolada com dívida. Por quê? Porque o estado não está pagando direito. Então, uma outra coisa. A Cristiane trabalha em Nova Iguaçu, em Belfor Roxo. Está todo mundo lá enrolado, meus irmãos. Os funcionários não estão podendo ir trabalhar. Não é por má vontade. Tem gente que está na greve. Não é porque quer fazer greve, porque não tem dinheiro para poder ir lá e para poder almoçar durante o expediente de trabalho, porque não recebe. Nós sabemos isso. Tirando essas questões, agora volta para cá. Aquelas questões assim ligadas a mais ou menos todo mundo normal. Você tem um primo. Todo mundo tem isso, irmãos. Toda a família tem isso. Você tem um primo que está com 30 mil reais lá guardado. Você está com a dívida de 5 mil e está doido que ele paga ela para você. Ele não tem obrigação. Ele juntou 30 porque ele não gastou do seu jeito. Ele tem os 30 por causa da conduta dele. A não ser em alguns casos que pode acontecer. Um exemplo, a minha família mesmo. Meu pai, quando a minha mãe teve a minha primeira irmãzinha, ela nasceu e morreu. Nasceu e morreu. Minha mãe ficou 16 dias em coma. O meu pai tinha uma bicicleta. Meu pai foi visitar minha mãe um dia, foi para dentro do hospital. É comum em cidade do interior você deixar a bicicleta encostada na porta de onde você vai. Quando meu pai saiu, tinham roubado a bicicleta dele. Então ele, a única coisa que ele tinha era uma bicicleta. Quando a minha mãe saiu, 20 e tantos dias, um mês depois, do hospital, o meu pai devia ao hospital e ao médico um valor que dava para comprar uma rural. Quem aqui tem mais idade sabe que rural era um carro. Era um carro como se fosse uma Hilux hoje. Então meu pai saiu devendo um carro novo ao hospital e ao médico. É interessante, irmãos, eu cresci, olha como é a vida aqui, só um parênteses. Eu cresci olhando para aquele médico pensando assim: puxa, meu pai, esse homem ganhou dinheiro em cima da doença da minha mãe. Aquele médico, muitos anos depois, minha irmã foi ganhar bebê também. E quando nasceu o Igor, ela começou a ter um problema raríssimo, que ficou de 8 da manhã até 5 da tarde. Aquele médico já era bem idoso, estava em casa, foi chamado pela médica que estava fazendo parto, ele deixou a casa dele, foi lá, passou o dia, e irmãos, depois de Deus, foi uma técnica que ele usou lá no centro cirúrgico, que era uma técnica que os médicos modernos não usam mais, que salvou minha irmã. A mesma pessoa salvou duas numa família só. Esse homem merecia que a minha família desse para ele um avião. Não é verdade? Um avião. Há situações na sua vida que você pode ficar enrolado financeiramente por questões, meus irmãos, da própria vida. Mas há muitas, e é a maioria das circunstâncias, é por falta de cuidado. E você tem que pensar, quem furtava, a mente da pessoa muda e a atitude muda tanto, que em vez de furtar, agora ele quer repartir com os outros. É isso que a Bíblia está dizendo. Olha, trabalhe com as suas mãos para repartir. É fácil pegar uma pessoa que está acostumada a tirar dos outros e botar na cabeça dela uma mente, um pensamento e uma atitude de repartir. Só o cristianismo pode fazer isso. Você tem que ter uma mudança radical na vida. Não adianta só ir na igreja, não. Tem que mudar profundamente. E aí, o texto vai dizer: quem furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo o que é útil com as mãos. Ou seja, o que ele fazia antes não era útil. Mãos que ficam fazendo o que não é útil, abre espaço para o diabo agir. É como a mente, irmãos. A mente vazia é a oficina de quem? O esforço também inútil é oficina, a serviço do diabo. Então o texto diz: aquele que furtava, não furte mais. Agora faça o que é útil com as suas mãos. Procure se aplicar em uma coisa útil. Isso impede Satanás de agir. Trabalhe. E lembre, viu? Lembre, vamos lembrar de uma coisa, irmãos. Tudo que é positivo dá trabalho. Tudo dá trabalho. Você tem um namoro que está indo bem, dá trabalho. Dá trabalho. Não é assim, ah, que belezura, vai sozinho voando, não. Não, não voa sozinho, não. Família. Você tem uma família que está indo bem. Oh, deu sorte, hein? Deu sorte. Esses meninos, tudo que beleza. Você acha que deu corda nos meninos? Os meninos saíram tudo voando assim? Não, deu um trabalho federal, meu irmão. Tem um trabalho internacional. Você olha para uma mulher que está satisfeita com o marido dela, que trabalhão que dá uma mulher. Nossa, dá um trabalho tremendo. Você quer assim um negócio tranquilo, relax? Você acha que, por exemplo, esse povo que tem empresa grande? Não, pegou, abriu a empresa e ela foi crescendo sozinha. Foi crescendo. A empresa decidiu crescer. Tudo lá decidiu funcionar bem. E todo mundo resolveu comprar daquela empresa. Os funcionários de lá são os melhores do mundo. Eles decidiram trabalhar em harmonia, resolveram treinar por conta deles, resolveram atender todo mundo com boa vontade por conta deles, resolveram desenvolver os maiores e melhores produtos para que o dono da empresa ganhe mais dinheiro. Eles fizeram isso tudo com a maior boa vontade. Irmãos, tudo tem trabalho. Quando eu comecei a viajar, de Manhumirim para o Rio, do Rio para Manhumirim, eu me lembro que eu parava à noite, lá no alto, depois de Teresópolis. Eu parava à noite num lugar que tinha dois irmãos. Era uma porta, era uma, aquelas portas de abaixar e levantar. Eles ficavam, o balcão era tudo ali junto, a portinha levantava e abaixava, eles atendiam a gente ali. Vendiam umas coxinhas ali, começaram a vender uns quibes, uns pastéis e tal. Irmãos, eu tenho tanta satisfação. Eu me lembro que eles aumentaram um pouquinho depois, botaram um negócio para o lado de fora, umas mesinhas. Eu me recordo que uma vez eu cheguei lá, tinha um cachorro, novinho, Rottweiler. O cachorrinho estava para lá e para cá, para lá e para cá de noite. Aquele bichinho estava ficando meio crescido, depois eu ficava com receio dele. O tempo passou, o cachorro e o negócio cresceram juntos. O cachorro e o negócio. Hoje é um restaurante grande. Estão lá os dois irmãos trabalhando, as filhas deles trabalhando. Aquele que era um cachorrinho cresceu. Um dia eu cheguei lá, estava um bruto de um cachorro. O cachorro já morreu há muito tempo, mas expandiu aquilo lá. Toda vez que eu passo lá, aquele mesmo cidadão que estava de madrugada lá, aquele mesmo, ele está lá vendendo lá as coisas e atendendo no caixa. Aquilo cresceu por acaso? Aquilo cresceu com trabalho. Trabalho. Irmãos, essa menina que passou para juíza agora e que virou juíza da nossa igreja aqui, essa menina estuda todos os dias desde quando começou o curso de direito. Ela resolveu fazer o curso assim, falou, não, vou tentar a sorte. Um colega de um amigo meu, agora juiz federal, desde quando começou a estudar, estudava além daquilo que a faculdade pedia, estudava 4 horas todo dia. 4 horas, quanta bola os outros jogou e ele não jogou. Quanta pizza alguém comeu e ele não comeu. Quantos aniversários os outros foram e ele não foi. Quantas festas aquele menino deixou de participar. Muita coisa, meu irmão. Porque as coisas que são consistentes na vida, elas vêm por trabalho, muito trabalho. Eu fico olhando a vida de pastor, assim, pastor abençoado, não, fico observando. Às vezes horas e horas e horas dedicados a uma coisa que ninguém está vendo. Ninguém está vendo, ninguém está vendo. Às vezes passa um dia para chegar de noite numa igreja, numa conferência, numa coisa assim, num congresso, para poder entregar ali uma palavra de bênção. Irmãos, tudo tem muito trabalho. Então, mudar de postura, eu queria lhe desafiar. Mude a sua postura, o modo de pensar. Se fazia as coisas para... Olha, você está em casa e você está sugando tudo dos pais. Tudo dos pais. De certa maneira, furtando as coisas dos pais. Muda de postura, assuma uma postura de trabalhar, de contribuir para aquela casa. Aí o texto continua dizendo, quem furtava não furte mais, antes tem um coração capaz de repartir com os outros, para conceder graça. É isso, aí vem o verso 29, vou pedir aos irmãos que leiam o 29. Olha só, irmãos, agora entra um outro aspecto aqui, que se a gente não tiver cuidado na vida, o diabo atua mesmo. Em que área? Está escrito aqui, ó, nenhuma palavra torpe, são palavras. O diabo atua muito através das palavras, irmãos. Quando a gente fica quieto com certas coisas, o diabo não sabe. Quando fala, ele fica sabendo. É evidente que tem coisa que você não sabe. que você não fala, mas que ele sabe, porque ele conhece muito bem de comportamento humano. Você não falou, mas fez assim, ó. Até eu e você, que somos mais novos que o diabo, sabemos o que, que significa isso aqui, ó. Isso aqui é satisfação? Não. Por que, que o diabo entende muito do comportamento humano, que ele vem acompanhando o ser humano há muitos anos? O diabo não nasceu há 10 mil anos atrás, né? Ele nasceu há muito tempo. Olha aqui. Olha aqui. O mesmo tapinha. Você dá um tapa assim numa criança. Puf! A criança... Bate! Esse mesmo tapinha. Você bate e a criança brinca com você. Porque você brincou com a criança. Ó, rapaz, tá. Ó, rapaz. Você brincou. A criança... Não é o mesmo tapinha. A criança não sabe o que é uma brincadeira e o que não é uma brincadeira. Você imagina as nossas atitudes. O diabo vigia. Agora, aquilo que você fala é muito importante. E aqui está dizendo assim, olha, não saia da vossa nenhuma palavra torpe. Sabe o que significa torpe? Torpe significa lixo. Uma palavra que é um lixo. Você está jogando fora, está despejando um lixo nos outros. Olha que coisa interessante. Despejando lixo dentro de casa. Fica falando o dia inteiro, a sua casa vai virar uma sujeira. Falando o dia inteiro, seu trabalho vai virar uma sujeira. Você jogando lixo na igreja de Cristo. Só jogando lixo na igreja de Cristo. Só jogando lixo nos seus parentes. Casa com a mulher, coloca ela toda cheia de lixo, de cima e embaixo. Casa com o homem, põe ele lixo, de cima e embaixo. Só palavra torpe. Os filhos, todo mundo com lixo. Todo mundo esfregado no lixo. O pai, esfregado no lixo. Só palavra torpe. Seus parentes, todo mundo no lixo. É um banho de lixo. Como é que um negócio desse vai dar resultado abençoador? Não dá. Isso é coisa do inferno. Irmãos, a Bíblia chega a dizer que é como se a pessoa molhasse a língua no caldo do inferno e trouxesse e largasse. É uma coisa tão séria isso. Porque as palavras ruins, elas têm um efeito que são todos diabólicos. Você quer ver uma coisa? Provérbios 15, 1. Que é um texto tão conhecido nosso. Provérbios 15, 1. Provérbios 15, 1. O que, que diz a resposta branda, calma, desvia a fúria? Então, tá, vem a fúria, vem uma resposta branda. Eu estava de madrugada na Bahia. Eu, o pastor Fabrício, o pastor Samuel e a esposa do pastor Fernando. Indo para o sepultamento lá do pai do pastor Fernando. Madrugada na Bahia. Aquele negócio difícil de enxergar. Todo mundo ali, aquele sono, cansaço, prestando atenção. De repente, nosso colega que estava dirigindo, passou da velocidade. Parados na frente. Polícia Rodoviária Federal. Abriu o vidro, ligou aqui. O sujeito fala com a gente como se todo mundo fosse um bando de, uma quadrilha que tivesse no carro ali. Se dirige ao pastor que estava dirigindo. Parece que era um moleque que estava ali. Aquela grosseria. Eu fiquei pensando, se esse homem soubesse por que nós estamos aqui uma hora dessa. O pastor que estava dirigindo o carro, um baita de um homem, virou para a polícia e falou assim: o senhor desculpa. O senhor desculpa, eu não vi não. O senhor desculpa. O cidadão ficou até sem graça. Mas tem gente que é tão orgulhosa, virou e falou assim: mas será notificado. Que coisa desproporcional, né? Coisa esquisita. Mas na hora que o pastor disse desculpa, eu que já estava com dó dele, fiquei com mais dó ainda. Muitas vezes, meus irmãos, a nossa palavra, ela suscita, levanta Palavra torpe levanta confusão. Tem gente que quando chega dentro de casa, a casa está numa calma, meu Deus. A pessoa chega, o cachorro já começa a recolher o rabo para debaixo da perna. É um conjunto. O cachorro vê chegando, ele já... Você já notou isso? O cachorro já murcha um pouco, coloca a cauda debaixo da perna, vai chegando assim. Os filhos já vão ficando, meu Jesus. Agora vem. Tem filho que quando chega dentro de casa, chegou o furacão. Chegou o furacão. Meus irmãos, tanta coisa que é do diabo, agindo através das palavras, falando palavras, que esse menino é uma peste, teimosa. Irmãos, é melhor falar, você teimou comigo, do que intitular de teimosa. Tem diferença isso. Eu posso falar, pastor, o senhor não fez o que eu pedi. É diferente eu falar, você é teimoso. É intitulou, rotulou, botou o rótulo. É diferente. Palavra torpe, diminuindo sempre para sujar o negócio. Quando você fala limpa, clareia ou suja tudo. Irmãos, tem pessoas que às vezes vão falar numa reunião, reunião de trabalho, reunião da igreja, reunião de família, qualquer coisa. Quando começa a falar, o negócio piora, não é assim? Piora, tudo estava tudo ficando meio normal. Estava tudo caminhando, de repente, pá! É Bin Laden. A pessoa parece que já vem num aviãozinho para estourar tudo. O texto está dizendo, nenhuma palavra torpe. Provérbios 15, 4 diz, o falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Palavra torpe esmaga. Tem gente que se conversar com você, você sai esmagado da conversa. Não é, não? Eu tive dois professores, meus irmãos, que infelizmente um dava uma aula aqui e o outro na sequência. Que professores desagradáveis. Ficava todo mundo se sentindo nada. O jeito deles darem aula era humilhando nós, os alunos. Eles faziam, os dois tinham a mesma técnica. Ficavam destilando na frente, de um lado para o outro, fazendo pergunta difícil. Às vezes fazia 5, 6 perguntas, ninguém sabia responder nenhuma. E ficava aquele modo de proceder. O que é isso assim, assim? Estou falando para você, estou falando, gente, abre o olho, abre o olho. Abre o olho, é matéria que vocês já deviam saber. É matéria que, olha, abre o olho, o mercado está fechado. Mercado está fechado, eu tenho falado sobre isso aqui. O mercado está cada vez mais fechado. Aí, outra pergunta, pá, ninguém nada. Irmãos, teve um dia... E foi esse negócio o tempo inteiro. Isso não é mestre, irmãos. Isso é professor, assim, no sentido de ter a matrícula lá. Esse tipo de pessoa não é mestre, não ensina nada. Acabou, deu intervalo, eu desci. Quando eu estou descendo, encontro um camarada de uma categoria. Era o juiz presidente do fórum lá em Nova Iguaçu, o diretor do fórum em Nova Iguaçu. Ele tinha visitado a igreja de Heliópolis uma vez no final de ano. Quando eu estou descendo a escada, ele, pastor João, botou a mão no meu ombro e foi conversando comigo. Eu saí daquela sala quando aquele professor acabou a aula. Eu pensei, meu Deus, eu acho que eu vou abandonar esse negócio. Ele foi descendo a escada comigo, botou a mão no meu ombro e foi falando umas coisas tão bonitas comigo que quando eu cheguei lá embaixo, eu estava me sentindo presidente do Supremo Tribunal Federal. Qual era a diferença? Diferença da fala da palavra. Então, da vossa boca não sai nenhuma palavra torpe. Porque, meus irmãos, nós, depois que arremessa a palavra, para pegar ela de volta é difícil. É difícil. Coisas que a gente fala do tipo, eu não gosto de você. Eu não gosto de você. As pessoas que já disseram para você que não gostam de você, você nunca mais esqueceu? Pensa bem. Eu não gosto de você. Eu não te amo mais. Mas que palavrinha desgraçada, meu Deus. Você está muito feia. Você é fria. Irmão, nessas horas o diabo está dando gargalhada, mas está quase se revirando no chão. Você não sei o quê. Rapaz, às vezes você tem que fazer como Jesus fez. Como é que Jesus fez? Quando Pedro, ele falou: para trás de mim, Satanás. Porque aquilo não vem de Deus para a sua vida. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Leia aí Provérbios 16, 24. Provérbios 16, 24. Provérbios 16, 24. O que que diz o texto? É, uma traz cura para os ossos, né? Provérbios 16, 24. E Provérbios 15, 4 diz que a palavra ruim esmaga o espírito. A outra, Provérbios 16, 24, a palavra agradável, que é doce como mel, traz cura. Traz cura. Gente curada, gente abençoada. Naquilo que você tem falado, Jesus tem sido glorificado, sua vida tem sido edificada, ou o diabo tem sido encontrado lugar. Irmãos, quero concluir aqui, só lembrando uma coisa: aquilo que falamos é importante para os outros, mas é mais importante para nós mesmos. A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Então vamos aqui humildemente reconhecer uma coisa. Vamos reconhecer uma coisa aqui. Se você fala mal dos outros quase que o dia inteiro, você está com o coração bom? Vamos fazer um exame do coração aqui agora? Vamos fazer um eletro? Se fizer um ecocardiogramazinho aqui, a gente descobre muita coisa sobre nós mesmos, cada um sobre si. Você fala mal, muito mal dos outros? Opa! Os risquinhos estão... Por quê? Porque se você fala muito mal dos outros, você está com uma visão a respeito das pessoas muito negativa. E a visão parte de você, não dos outros. É você. Outra coisa, você fala muito palavrão, xinga essas coisas? Por exemplo, Jesus falou que não é para xingar o irmão de raca. É a mesma coisa de chamar de burro. Você tem a mania de chamar os outros de burro, de idiota, de não sei o quê, rotular as pessoas assim com essas coisas ruins? É um imbecil, é um idiota, é um palhaço, é não sei o quê. Você, ó, os risquinhos do... Começou a dar... O negócio está dando cada risquinho esquisito. Quando você fala, as pessoas se animam ou desanimam? Quando você fala, anima para o bem ou desanima? Ai, blá, blá, blá. Os risquinhos estão indo. Os risquinhos estão indo. Porque isso tudo reflete o que nós temos dentro de nós. Irmãos, o irmão Benigno, falecido há algum tempo, alguns anos atrás, o irmão Benigno me chamou a atenção quando eu vim aqui na igreja a primeira vez. Lá no gabinete pastoral, e nós ainda temos as fotos aqui, estão guardadinhas, tinham as fotos dos pastores da igreja, dos ex-pastores da igreja. O irmão Benigno, ele pegou e falou: o pastor João, não sei o quê, ele era uma pessoa muito agradável. Aí ele, querendo ajudar ali, me receber e tudo, ele começou a falar da igreja. E ele só tinha elogios. Ele pegou e falou bem da igreja e tal. Aí ele pegou e disse assim: ó, esse aqui foi nosso pastor, pastor fulano de tal. Irmãos, ele botou aquele pastor lá em cima. Depois o outro. depois o outro. Depois ele falou bem de todo mundo. De todo mundo. Quando chegou no pastor Falcão, ele falou do pastor Falcão e o irmão Antônio Gonçalves estava também junto. O irmão Antônio Gonçalves também querendo, assim, ajudar ali na recepção, virou e falou assim comigo: toda vez que a nossa igreja tem um pastor que é João, dá certo. Eu falei: já teve muitas vezes? Uma só já mostrou que dá certo. Uma só já mostrou. Aí falaram bem de todo mundo. Eu lembrei de uma coisa que o meu pai me falou. Na hora que o irmão Benigno estava falando, eu lembrei de uma coisa que o meu pai me falava. E eu disse assim: esse irmão é um camarada que deve ser muito bom. Irmão, faz a leitura contrária. Se você sai falando mal de todo mundo, você acha que os outros vão achar você bonito por isso? E muitas vezes a gente está pisando nos outros, sabe para quê? Porque a gente se acha, é uma maneira de querer subir sobre os outros. Não pense bem dele, não pense de mim. Pense bem de mim. Ele não presta, é uma luta de ego, uma necessidade que a pessoa tem de autoafirmação. Então eu começo a dizer que nenhum pastor no mundo presta, para que os irmãos pensem aqui, que pastor bom sou eu só. Só eu. Aquele ali não presta, aquele outro não presta, aquele lá não presta, aquele de lá não presta. Ninguém presta, o bonzão sou só eu. Então para ser só eu o bonzão, eu tenho que dizer que aqueles ali não valem nada. Meu irmão, em Deus nós não precisamos disso. E em Deus, quem tem que botar a cauda entre as pernas, abaixar a orelha, é o diabo que se afasta. É o diabo. A Bíblia diz: resistir ao diabo. Resista através da sua vida, da sua postura. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor Deus, tenha misericórdia das nossas vidas. E haja uma mudança verdadeira, radical. Para que o diabo não encontre terreno, Senhor, na vida de ninguém aqui. Nós pedimos que o Senhor haja com poder, com misericórdia, com graça. E dê a cada um, Senhor Deus, aquela palavra que produz crescimento. Produz saúde onde está. Produz saúde no trabalho, saúde na igreja, saúde no lar. Senhor, e que haja uma mudança verdadeira. Quem fazia alguma coisa errada, que não faça mais. E muda o interior, Senhor Deus, para que a pessoa possa mudar de atitude. Nós pedimos pelo restante deste domingo, pelos cultos da tarde, da noite, em nome de Jesus. Amém.